Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de cirurgia do nosso curso Aristo Start. E o tema hoje vai ser oncologia gastrointestinal. Mais especificamente, as classificações, o estadiamento e o tratamento do câncer gástrico. Vamos nessa? Bom, galera, vocês sabem que nesse conteúdo, o nosso objetivo não é falar tudo sobre câncer de estômago. Mais uma vez, é importante que você saiba, por exemplo, os achados clínicos, a sintomatologia, os principais fatores de risco do câncer de estômago. É claro que é importante. Agora, classificação, estadiamento e tratamento são assuntos que caem muito em prova. E é esse o nosso objetivo aqui hoje, mostrar para você como a metodologia da Aristo vai te ajudar a aprender de forma muito mais tranquila e a guardar conceitos sobre esses tópicos, que caem demais nas provas. Quer dar uma olhada como eles caem? Veja só, ó. A incidência de questões sobre câncer de estômago no Brasil nos últimos 5 anos é de 101 questões. Quando a gente fala sobre classificações, estadiamento e tratamento, 88 dessas 101 questões falavam sobre esses 3 tópicos. Se a gente for pegar, por exemplo, as grandes instituições do eixo Rio, São Paulo e Minas, a gente tem quase, na verdade, mais da metade dessas questões. Ou seja, as grandes instituições, USP São Paulo, UFRJ, Unifesp, UERJ, UFMG, gostam de câncer de estômago, principalmente desses tópicos. Classificações, estadiamento e tratamento. Agora, se a gente for falar, por exemplo, do ENARE. O ENARE 2022 cobrou 2 questões sobre câncer de estômago. Ou seja, 10% da prova de cirurgia do ENARE 2022 foi sobre câncer de estômago. Deu para notar a importância desse assunto? Lógico. Aí você vai me falar, pô, Jorge, então vou começar já a estudar. Eu vou pegar aqui o meu método do mais tradicional e começar a estudar câncer de estômago. Agora, dá uma olhada na quantidade de bibliografia que a gente tem sobre esse tópico. Galera, a gente vai ter livro de cirurgia, Sabeston, Schwartz. Tem livro de clínica médica, Cecil, Harrison. E ainda tem o tratado da JCC, que utiliza o principal tipo de classificação que a gente tem para neoplasias. Eu diria que, no mínimo, você vai ficar aí dias a semanas estudando câncer de estômago, com essa literatura. E sabe o que é pior? Provavelmente você não ia conseguir acertar a maior parte das questões. Por quê? Porque esse conteúdo está disperso nos livros. E o que que Aristo faz? Aristo traz para você de forma compilada, através das principais referências das provas, o que realmente é importante para acertar questão. Afinal, o que que você quer? Você quer acertar mais questão para conseguir chegar no final do ano e atingir a tão sonhada vaga na residência médica. Mas não é qualquer residência médica. Com o que eu vou falar aqui para você hoje, você vai ser capaz de acertar praticamente qualquer questão sobre estadiamento, sobre tratamento e sobre classificações do câncer de estômago, para poder escolher a residência médica que você quiser. Vamos nessa então? Vamos dar uma olhada na prática, como a metodologia da Aristo pode ser aplicada nesses assuntos, falando um pouquinho sobre algumas questões. E mais uma vez, observe que existe um padrão nas questões. A primeira delas, olha lá, HMASP, São Paulo 2021. Em relação à classificação de Bormann para tumores gástricos, a limite plástica corresponde ao tipo 4. Agora olha outra questão. Um CISAL de Alagoas 2021. Na classificação morfológica dos tumores de estômago, Bormann 4 é infiltrativo difuso ou limite plástica. Tá vendo só? 2 questões de instituições diferentes cobrando o mesmo CCQ, que é qual? Limite plástica corresponde ao tipo 4 de Bormann. Viu como o assunto se repete? Dá uma olhada nesse outro subtópico, falando mais sobre estadiamento. Questão da FES, Rio de Janeiro, de 2018. Com relação ao estadiamento TNM do adenocarcinoma gástrico, a forma mais acurada de determinar os subestágios T e N é através da letra C, ultrassonografia endoscópica. Agora olha outra questão. SURSE, Ceará, 2018 também. O câncer gástrico precoce, T1, apresenta elevadas taxas de cura e pode ser tratado através de ressecção endoscópica. Porém, para tal tratamento ser seguro, é necessária a seleção de casos que não apresentem infiltração neoplásica na camada submucosa do órgão, ou seja, o estadiamento T do meu tumor. Qual o melhor método de estadiamento para realizar essa avaliação específica aqui, que é ultrassonografia endoscópica, ou, como a banca trouxe, letra A, ecoendoscopia. Viu só? Mais uma vez, repetição. Olha lá, qual que é o CCQ que a gente tem? O exame mais indicado para o estadiamento TN no câncer gástrico é o ultrassom endoscópico. Agora eu vou trazer para vocês uma sequência de questões que mostram o tópico mais presente nas provas, o tratamento do câncer gástrico. Muita gente vai falar, Jorge, isso é um assunto muito difícil, eu não entendo isso. Cara, dá uma olhada como sempre cai. Primeira questão, IFF Rio de Janeiro 2020. Adenocarcinoma do antro gástrico, qual que é o tratamento? Gastrectomia subtotal, linfadenectomia e reconstrução. Dá uma olhada nessa outra, ó. HSI Espírito Santo 2020. Masculino de 70 anos, adenocarcinoma no antro gástrico. Não tem metástase à distância. Qual que é o tratamento? Gastrectomia subtotal e linfadenectomia D2. Não colocou reconstrução, mas tudo bem. Esse é o tratamento. Outra questão, o ERGE 2021. Mulher de 42 anos, endoscopia com lesão Bormann 3 em pequena curvatura, ou seja, tumor mais distal, 10 centímetros abaixo da JEG. O histopatológico confirma células em anel de sinete. Não foram encontradas evidências de metástases. Qual que é o tratamento dessa paciente? Gastrectomia subtotal com linfadenectomia AD2. Por fim, olha lá, ó, UF 2019. Paciente masculino, adenocarcinoma no antro gástrico, sem outros focos neoplásicos. Qual que é o tratamento desse paciente? Letra D, gastrectomia subtotal com linfadenectomia AD2. Tá vendo? É uma repetição. E qual que é o grande CCQ que a gente consegue tirar dessa sequência de questões? O tratamento do câncer gástrico maior ou igual a T1B, você vai entender melhor daqui a pouquinho por que maior ou igual a T1B, sem metástases, é a gastrectomia subtotal mais linfadenectomia AD2. Galera, é nisso que a metodologia da Aristo é focada. Trazer para você como que os assuntos mais prevalentes são cobrados. Se você percebeu, a gente teve 4 questões de anos diferentes, instituições diferentes, falando a mesma coisa. Isso é direcionamento, isso é otimização de estudo. Isso é metodologia da Aristo. Agora, são só esses CCQs aqui que caem na prova? Não, não são só esses. E agora a gente vai aproveitar para fazer uma leve revisão sobre esses tópicos: estadiamento, tratamento e classificações do câncer de estômago, destacando o que é mais importante. Dá uma olhada, ó, classificações. As duas principais classificações que a gente tem são as classificações de Bormann, que é uma classificação macroscópica, e a classificação de Lauren, que é uma classificação microscópica, que leva em conta também alguns achados e características epidemiológicas. Vamos começar com a classificação de Bormann, uma classificação endoscópica. Veja lá, ó. Bormann 1 é uma lesão polipoide ou vegetante, bem delimitada. Perceba que ela é fácil de ser retirada. Na Bormann 2, a gente tem uma lesão que é ulcerada, mas é bem delimitada, bordas elevadas. Fica um pouco mais difícil de tirar. Na Bormann 3, a gente tem uma lesão ulcerada, mas infiltrada em parte ou em todas as suas bordas. Ficou mais difícil de tirar agora, começou a ter infiltração. E por fim, Bormann 4 é uma lesão difusamente infiltrativa, não se notando o limite entre o tumor e a mucosa normal. Ou seja, é o tipo mais difícil de tirar. Não dá para saber onde tem lesão e onde tem tecido normal. É o que a gente chama de linite plástica, que era o grande CCQ das questões de classificação. Agora, como é que a gente consegue entender um pouco melhor ou lembrar da classificação de Bormann? Ora, tem várias informações na classificação de Bormann, não é? Para lembrar ela, a gente sabe que você pode usar informações difusas. Olha lá, por que pode usar informações difusas? Porque a primeira pode é polipoide. A segunda, usar de úlceras. A terceira, informações de infiltração. E a quarta, difusas de infiltração difusa, ou seja, linite plástica. E a classificação de Lauren? A classificação de Laurie é uma classificação mais microscópica, mais com aspectos epidemiológicos, que vai dividir o indivíduo em dois tipos principais: o subtipo intestinal e o subtipo difuso. O subtipo intestinal é mais comum em homens idosos, e não só por isso, nele os fatores ambientais têm maior atividade, principalmente a infecção pela H. pylori. A disseminação nesses tumores tem um aspecto mais hematogênico, e como a gente já sabe, esses pacientes, por terem células com uma diferenciação maior, ou seja, serem tumores bem diferenciados, têm um bom prognóstico. Agora, quando a gente fala do subtipo difuso, aí é o contrário. Ele é mais comum em mulheres jovens. E aqui o aspecto genético é que tem maior influência. De forma interessante, existe uma relação entre o subtipo difuso e a presença do grupo sanguíneo tipo A, que muitas bancas cobram. Esses tumores são tumores pouco diferenciados, ou seja, as células que a gente encontra ali são células pouco parecidas com o tecido que era para estar lá. E muitas vezes é possível identificar a presença de células em anel de sinete. E é lógico, se eles são tumores pouco diferenciados, eles são tumores de prognóstico pior. E a disseminação aqui é uma disseminação mais chata, linfática ou por contiguidade. Agora, dá para lembrar de uma forma mais tranquila a classificação de Laurie? Dá sim, através de duas imagens. Olha aí, ó, o seu intestino pylori e a difusinha. Por quê? Seu intestino pylori é um homem velho. Ele chama pylori por quê? Associação ambiental, infecção pelo H. pylori. E ele é tranquilo. Ele é tranquilo por quê? O tumor é bem diferenciado. Agora, olha a difusinha aí. A difusinha é uma menina, é uma mulher jovem. Tá vendo que ela é brava? Ela é brava por quê? Porque o tumor é ruim, ele é pouco diferenciado. E por que a gente colocou assim, em vez de só difusinha, a difusinha? Porque existe a associação entre o tipo difuso e o grupo sanguíneo tipo A. Tá vendo? Isso é facilidade, é mecanismo didático, fazendo com que você consiga entender de forma mais palatável os assuntos, consiga lembrar as informações mais importantes e, consequentemente, acertar questões sobre classificação. Agora que a gente falou sobre classificação, vamos falar um pouco sobre o temido estadiamento. E eu já te adianto, hein? Não precisa decorar tudo sobre estadiamento para ir bem na prova. Aqui na Aristo, a gente traz o que é essencial para você. E o que é essencial saber o estadiamento T do meu tumor? Lembra o que a gente falou? Estadiamento T é feito com o quê? Ultrassonografia endoscópica. Lembra desse tópico. E como é que a gente pode diferenciar o estadiamento T do câncer de estômago? Olha lá, T1 é o paciente que tem um tumor que invade até a submucosa. E aqui existe um conceito importante do câncer gástrico precoce, que é aquele tumor que chega no máximo até a submucosa, ou seja, ele é até T1, mas independe a presença de linfonodo acometido. Então presta atenção nisso. É um conceito principalmente mais asiático, mas que a gente pode implementar aqui também. Independente da presença de linfonodos, se é um tumor T1, eu posso chamá-lo de câncer gástrico precoce. Agora você lembra, né? A gente falou sobre T1A, T1B. Por quê? O T1A é aquele que chega até a mucosa, enquanto que o T1B é aquele que atinge a submucosa, mas está restrito a ela. Existe essa pequena diferenciação. O T2 é aquele tumor que já passou da submucosa, ele atingiu a muscular própria. O T3 é aquele que invade a subserosa. Lembra? No esôfago a gente não tem serosa, tem adventícia. Aqui no estômago a gente tem serosa. E por isso a única diferença do estadiamento T importante entre esôfago e estômago é o T3, que lá no esôfago pega a adventícia e aqui no estômago pega a subserosa. E no T4 é aquele que já está maior, né? Ele atingiu a serosa ou até mesmo algumas estruturas adjacentes. Se você souber isso aqui, você vai acertar inúmeras questões sobre estadiamento de câncer de estômago. Mas por que é importante saber estadiamento? Porque estadiamento está diretamente relacionado com tratamento. E antes de falar sobre aquele tratamento clássico, que é a gastrectomia total ou subtotal associada à linfadenectomia D2, a gente precisa falar de outro tópico que cai bastante em prova, que é o uso da mucosectomia endoscópica. O que é a mucosectomia endoscópica? Dá uma olhada aí, ó. É basicamente fazer a ressecção da mucosa do meu paciente que está acometida por um tumor que ainda é pequenininho, é bem diferenciado. Ou seja, existem algumas peculiaridades da lesão para que ela seja tratada com mucosectomia endoscópica. E quais são elas? Galera, não é difícil, é fácil. Presta atenção, ó. Primeiro, o tumor tem que ser restrito à mucosa, não é mucosectomia endoscópica. Então tem que ser, no máximo, um tumor T1A. Lembra? T1A é o que pega até a mucosa. Ele tem que ser bem diferenciado, ou seja, um subtipo intestinal. Se eu estou fazendo por endoscopia, ele tem que ser fácil de tirar. Qual que era mais fácil do Borman, lembra? Borman 1, uma lesão polipoide. E por fim, se eu já tenho invasão do linfático de vascularização, provavelmente só tirar essa lesão não vai ser suficiente. Então o meu tumor não pode ter invasão linfovascular. Viu só? Não ficou mais fácil entender o procedimento? Agora, por fim, vamos falar do tratamento mais clássico, né? A gastrectomia, seja ela total ou subtotal, associada à linfadenectomia AD2. Galera, se o tumor ele chegou a invadir a submucosa, ou seja, ele é maior ou igual a T1B, e por isso a gente falou de T1B lá no nosso CCQ, o paciente ele tem que passar por uma gastrectomia. É lógico se o tumor é ressecável. Essa gastrectomia ela vai estar associada à linfadenectomia AD2, que é uma linfadenectomia estendida, utilizada hoje na nossa prática clínica. Agora, quando que eu vou fazer, Jorge, uma gastrectomia total? Quando eu vou fazer uma gastrectomia subtotal? Galera, a gente vai fazer nos tumores proximais do fundo ou da cárdia uma gastrectomia total, associada geralmente a uma reconstrução em Y de Hu. E se eu estou tirando as células mais proximais, lembra do fundo, que produzem o fator intrínseco, eu tenho que repor vitamina B12 para o meu paciente. Agora, nos tumores mais distais, tumores do corpo, tumores do antro, como foram os tumores que a gente citou nas questões de prova, aqui a gastrectomia pode ser subtotal. É lógico, associada à linfadenectomia D2 e uma reconstrução, na maior parte das vezes, em Bilroth 2. Viu só? Não ficou muito mais fácil de entender o tratamento dessas lesões? Isso aqui é o suprassumo do assunto. É o que realmente cai em prova. É o que você precisa saber para acertar questões. Agora, não adianta também a gente chegar aqui e falar sobre isso e deixar para revisar o tema no final do ano. Você provavelmente vai esquecer basicamente tudo aquilo que a gente falou hoje. O importante é que você consiga fazer a revisão dos conteúdos. Uma revisão repetida, espaçada, tendo contato com o tema várias vezes ao longo do ano. E mais, de uma forma inteligente, como a gente faz na plataforma da Aristo, Aristo Class, em que você tem uma revisão inteligente, uma revisão que traz para você os assuntos que você mais erra e traz para você, de forma repetida e espaçada, assuntos que você tem mais dificuldade. Isso é metodologia, isso é o que a gente faz aqui na Aristo. E uma das principais ferramentas para revisão, uma das que eu adoro, é o flashcard, em que a gente tem contato ali rápido e direto com conteúdos-chave. E são esses aqui que eu trouxe para vocês. Dá uma olhada, ó. Primeiro, paciente com linite plástica, classificado como Borman. Isso aí, Borman 4. Segundo, câncer gástrico em mulheres jovens, pouco diferenciado, com células em anel de sinete relacionado ao grupo sanguíneo tipo A, é classificado como Lauren como... É isso aí, subtipo difuso. Agora outro, qual o exame mais indicado em pacientes com câncer gástrico para estadiamento T e N? Isso aí, ultrassom endoscópico. Agora, quais as características de um câncer gástrico que o permitem ser tratado com mucosectomia endoscópica? Lembra, tem que ser aquele tumor tranquilinho. Vamos lá, T1A, restrito à mucosa, subtipo intestinal, melhor do Lauren. Borman 1, o melhor do subclassificação de Borman. E por fim, sem invasão linfovascular. Agora olha lá, ó, tratamento para o câncer gástrico proximal, maior ou igual a T1B, sem metástase. Qual que é? Tumor proximal? Isso aí. Gastrectomia total, mais linfadenectomia D2, mais reconstrução. Por fim, Tratamento para câncer gástrico distal, maior ou igual a T1B, sem metástases. Qual que é? É isso aí. Gastrectomia subtotal, mais linfadenectomia D2, mais reconstrução. E aí, gostou do que a gente falou aqui? Quer saber mais sobre câncer gástrico, sobre oncologia gastrointestinal? Então te vejo no nosso extensivo.